O clássico Macbeth de Shakespeare inspira a peça escocesa de Márcia Zanelato, com uma visão contemporânea da trama de ambição e jogos de poder. Mais do que isso, a peça busca dar voz ao que Shakespeare não disse ou deixou nas entrelinhas. Nós estamos na linha com a dramaturga Márcia Zanelato para sabermos mais sobre o espetáculo. Boa tarde, Márcia. Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC. Tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer falar com vocês da Rádio MEC.
Prazer é todo nosso. Márcia, como que é esse novo olhar aí que você traz sobre Macbeth na peça escocesa, trazendo aí o que o Shakespeare não disse?
Olha, essa foi uma proposta do Paulinho, né? Do Paulo Verlins, diretor, ator e produtor da peça. É um grande ator, já tem uma estrada muito sólida, né? E ele me trouxe essa proposta de fazer uma releitura do clássico de Shakespeare para dois atores, no caso ele e a Carolina Pismel, que também, além de ser esposa dele, é excelente atriz, né? Uma das melhores com quem eu já trabalhei. E é um convite que não se recusa, né? Porque, além de tudo, além de ser a desculpa para ter uma conversa com o maior dos nossos escritores, né, da humanidade, o maior dramaturgo que já se teve notícia, que é o Shakespeare, é também uma oportunidade de falar sobre poder, né, uma oportunidade de ir mais fundo na questão do poder, o que é essa ambição desmedida que chega à cobiça, que chega ao extremo da indiferença pelo humano, né? Que chega ao ponto da crueldade. Que loucura é essa? Então, foi uma conversa que me interessou muito para chegar nesse lugar, para ir olhar mais profundamente a alma humana nesse sentido, né? Na companhia do Shakespeare é a melhor conversa possível. Mas aí logo veio a percepção de que o Macbeth, né, que é a história do Shakespeare, quer dizer, que não é do Shakespeare, né, é uma história que já circulava na Inglaterra do século XVII. Vários escritores escreveram em cima dessa história, praticamente uma lenda, né? Uhum. Mas a história de um general, de um guerreiro, né, que tem um encontro com três bruxas e elas fazem uma predição para ele, dizem que ele vai ser rei. E ele é só um guerreiro, o máximo que ele é conde e de algumas instâncias, né? Mas a partir desse momento, ele passa a desejar ser rei mais do que tudo, entendeu?
Uhum.
E como o que eu entendi, que eu não tinha entendido antes, é que como um guerreiro que ele é, um homem forjado para a vida militar, para caçar, para assassinar, etc., ele não consegue se ver no trono de outra maneira. Ele só consegue se ver chegando ao poder como um predador, como um assassino. E ele acaba fazendo... Essa peça passou a ser chamada de Trono de Sangue, né? Porque ele mata o primo, um primo muito querido, que é o rei. Um primo, um rei bom, um rei leal, para tomar o lugar dele, mata cruelmente esse homem. E depois que ele se torna rei, ele tem que matar outras pessoas, porque ele quer ficar no trono. Uhum. Então ele entra numa paranoia absoluta de que, da mesma forma que ele foi desleal, da mesma maneira que ele foi tão desleal, qualquer um pode ser com ele. Então, ele tem que cometer vários outros assassinatos. Ele mata o melhor amigo, entendeu?
Uhum.
E ele vai entrando numa loucura com isso, né? Ou seja, um prato muito interessante para se pensar nesse momento, né? Que tudo que se faz pelo poder e por que se precisa tanto de poder, né?
Uhum.
Que qual é a dessa necessidade?
Até eu... Não,
pode
pois
falar.
Não. E, inclusive, você escolheu para o título, né, da peça, a peça escocesa. Mas a gente pode relacionar muito essa sede de poder com o nosso Brasil atual, né?
Nosso mundo atual, uhum. Né? A gente está no momento de... O mundo, a humanidade nunca foi boazinha, né? A gente sempre... Aliás, nunca estivemos tão em paz, né? Numa perspectiva histórica, nunca estivemos tão em paz no mundo. São pouquíssimas as guerras que nós temos na atualidade, agora depois da Segunda Guerra Mundial, em relação a tudo que já se teve antes, né? Eram conflitos permanentes entre localizações vizinhas, entre estados vizinhos, entre comunidades vizinhas. Isso fica muito claro para quem lê aquele livro Sapiens. Uhum. Você já ouviu falar nesse
já,
livro?
Já, já, já sim.
É formidável esse livro. Mas está havendo agora, a gente está diante de requintes de crueldade, né? Assim, a gente tem notícias, por exemplo, de políticos entre nós que roubam da merenda das crianças, né? Que roubam dos hospitais, né? Requintes de crueldades que não combinam com essa era moderna, né? Que eles lembram mais a selvageria de séculos, até do século XVI, do século XVII, para trás, dos séculos anteriores, do que do acordo que se conseguiu fazer na modernidade, né? Então, isso também me interessa muito, entendeu? Sim. Porque a gente está quebrando alguns pactos fundamentais para toda a revolução tecnológica que a gente está vivendo, entendeu? Uhum. E isso pode ser muito perigoso, até porque, enfim, ou a gente tem muita ética nesse momento de tanto avanço tecnológico, ou o que vai acontecer é que o ser humano não vai sobreviver mesmo, a espécie não vai sobreviver a si mesma, né?
Sim. E Márcia, a gente está conversando com a dramaturga Márcia Zanellato sobre a peça escocesa. E Márcia, nesse espetáculo você expande aí o universo desses personagens, inclusive trazendo novos elementos para Lady Macbeth também, né?
Uhum.
Que foram apenas insinuados na peça original, como a ligação dela com a bruxaria. E essa questão feminina também ganha destaque na peça, né?
Muito. Eu fiz todo um trabalho muito cuidadoso sobre a Lady Macbeth. Ela é meu biju. Porque a sensação que a gente dá é que o próprio poeta, o próprio Shakespeare, queria escrever mais e por algum motivo não pôde. Entendeu? Parece que ele deixou ali alguma coisa por ser dita, inclusive os estudiosos falam sobre isso, o Harold Bloom, que é o maior estudioso de Shakespeare vivo até hoje, ele fala que ela some, né? Ela, de repente ela some na peça, e a gente só vem a saber da possível morte dela, que é uma coisa que nem é muito concreta na peça, né? É um diz-me-diz, por uma pessoa, por um soldado. E eu fiquei muito com a sensação de que eu tinha que fazer um trabalho meticuloso ali, né? A primeira coisa que eu fiquei muito intrigada é que assim que ela recebe a carta do marido dizendo que ele teve um encontro com as bruxas e elas disseram que ele ia ser rei, a primeira coisa que ela faz é invocar a força das próprias bruxas para que ele realmente tenha coragem de ser rei, para que ele consiga. Eu não consigo ver isso como uma coisa... O primeiro contato da Lady Macbeth com as bruxas não pode ser ali, entendeu? É óbvio que ela tem uma relação anterior. E aí, estudando a dizimação da religião celta, né, pela Igreja Católica, que foi exatamente nesse momento aí, a Igreja Católica estava dizimando todas as religiões celtas, queimando as bruxas, entendeu? Vinha já nesse processo. Ficou muito claro que aquela mulher tinha essa personagem, ela tem essa dimensão, entendeu? De ser de uma linhagem de bruxas, porque todos eram, entendeu? Não era uma coisa incomum, entendeu? Não
e
era
o próprio
uma coisa
sumiço
restrita.
Dela também pode indicar na sua visão que ela pode ter sido queimada.
Nossa, fiquei até arrepiada. Porque sim, totalmente. Eu acho que o que ela faz, porque ela tem um papel muito importante, né, na tomada do poder. Ela, ou ela vira rainha, ou ela pode ser a próxima a ir para a fogueira. Uhum. Entendeu? Isso não está escrito na peça do Shakespeare.
Mas totalmente
estudando
plausível.
O período, uhum, é totalmente plausível, uhum, entendeu? Então, eu comecei a perceber que essa obstinação, essa determinação dela em fazer do marido um rei, era um ato de resistência, de sobrevivência.
Uhum.
Então, a minha Lady Macbeth fala claramente na peça, ela fala... vocês me ensinaram as regras do jogo e agora eu vou jogar. Uhum. Eu vou jogar o jogo de vocês. E isso. Aí ela faz ela arquiteta todo o plano que leva e sustenta o marido do poder.
Uhum.
O que dá errado é que o marido perde todos os limites, entendeu? Ele realmente mata crianças, uhum, entendeu? Ele fica louco. E aí ela vê a última chance dela se apagando naquilo, entendeu?
Uhum.
A última chance que ela tinha de preservar a vida dela se apaga diante da loucura do marido.
Do marido.
Entendeu?
Olha...
Então ela tá bem feminista, é uma Lady Macbeth. A peça poderia se chamar, inclusive, Lady Macbeth. Poderia, facilmente. Porque é uma releitura muito contundente dessa personagem. Porque ela ficou realmente por ser escrita. Ela poderia... Ela é importante demais, uhum, para aparecer tão pouco no original, entendeu? Eu acho que se eu realmente pude fazer alguma coisa que... Shakespeare foi até ali e eu vou contribuir com esse grãozinho aqui. Eu acho que o meu grãozinho tem muito a ver com ela. Tem muito a ver com o que ela faz na peça, sabe?
Muito bem. Olha, a gente vai mergulhar então na visão de Márcia Zanellato sobre Macbeth, na peça escocesa, com o Paulo Verlins e a Carolina Pismel. O espetáculo fica em cartaz na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, no Teatro Nelson Rodrigues, em aquele que você entra ali pela Avenida República do Paraguai. A temporada vai de 3 de março a 1º de abril, sempre de quinta a domingo, às 7 da noite. Mas aí um grande sucesso, com certeza, de Márcia Zanellato, responsável por peças premiadíssimas, Ela, Fatal, também Rio Diversidade e muitas outras. Márcia, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Muito mais sucesso.
Jansen, muito obrigada. Foi um prazer falar com os ouvintes da Rádio MEC, que eu tenho em alta estima, é a minha rádio. Um abraço aí para vocês.
Que honra nossa. Muito obrigado. Uma ótima tarde.
Ótima tarde.